O vírus da desigualdade e o imposto sobre fortunas. Como o imposto sobre grandes fortunas poderia atenuar a desigualdade na pandemia? Essa semana saiu um relatório da Oxfam dizendo que a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo mais que dobrou durante a pandemia, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. Não é que o mundo tem 160 milhões de pobres, é que, durante a pandemia, o número de pobres aumentou em 160 milhões. E o que isso significa? Significa que o patrimônio dos 10 homens, sim, são todos homens, mais ricos do mundo é maior do que o dos 3,1 bilhões de pessoas mais pobres. Que se cada um desses 10 homens mais ricos gastasse US$ 1 milhão por dia, seriam necessários 414 anos para gastar todo o dinheiro. É realmente muito dinheiro. Tanto dinheiro que um imposto sobre o aumento da riqueza dos bilionários durante a pandemia, traria recursos suficientes para vacinar todas as pessoas do mundo com as 3 doses. Mas qual o problema de ter gente muito rica? Nenhum, desde que não haja gente pobre. Só que, no nosso planeta, mais de 2 milhões de pessoas morrem de fome por ano. E isso não é culpa de ter muita gente no planeta, como alguns argumentam, porque há recursos suficientes para todos. É apenas uma questão de má distribuição. E no Brasil? Bom, o Brasil é um dos campeões de desigualdade no mundo. Em 2021, a ONU classificou que, por conta da inflação e da pandemia, o Brasil voltou a entrar no mapa da fome. Isso significa que quase metade da população brasileira, 49%, tem insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai ter a próxima refeição. Você consegue se imaginar nessa situação? A desigualdade não é apenas um problema de renda, mas também desigualdade ambiental, de gênero, cor. Os mais ricos poluem mais o meio ambiente, porém sofrem menos o impacto disto no seu dia a dia. É sabido que as mulheres também são mais vulneráveis à pobreza que os homens, e também que há uma desigualdade considerável de renda e acesso à educação dos negros em relação aos brancos no Brasil. Como resolver isso? Há diversas maneiras de resolver este problema. Uma delas, a que vamos tratar aqui hoje, é o Imposto sobre Grandes Fortunas. O IGF está instituído na Constituição Brasileira de 1988, mas até hoje não foi implementado. Acho que os congressistas estão muito ocupados fazendo outras leis mais importantes durante os últimos 30 anos. O IGF é baseado no Impôt sur la Fortune da França, mas que também existe em diversos outros países, inclusive nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Colômbia. Ou seja, não é só coisa de país rico, não. É verdade que muitos países aboliram a incidência deste tributo durante os anos 1990, década em que o neoliberalismo começou a vigorar no mundo. Mas também é verdade que alguns países o restituíram em momentos de crise, Espanha, por exemplo, para compensar os déficits públicos. Há diversas formas de se tributar a riqueza, tais como através do imposto sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre bens de luxo, sobre patrimônios excedentes, por exemplo, a casa de férias. É fácil observar que o Brasil tem uma base de arrecadação sólida para o IGF. Ou seja, apesar de poucos, os 70 mil contribuintes que ganham acima de 240 salários mínimos por mês, isso mesmo, acima de R$ 200 mil por mês, poderiam contribuir um pouquinho mais. Você sabia que esse pessoal, além de serem os mais ricos do Brasil, pagam bem pouco imposto de renda? 70% da renda de quem está no topo da distribuição do Brasil é isenta de IRPF, porque sua renda é composta de lucros e dividendos, que são isentos no Brasil. Então você está aí, reclamando de pagar 27,5% de alíquota marginal sobre seu salário de R$ 5 mil. mas nem se dá conta que quem ganha 40 vezes mais que você paga a mesma alíquota somente sobre um terço de sua renda. É um pouco injusto, né? Ah, mas o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Não dá para colocar mais um imposto. Não, não é verdade. Vejam a figura abaixo, dados de 2018, que mostra a carga tributária de diversos países em percentual do PIB. É importante ressaltar que este dado sofreu uma mudança significativa durante a pandemia por conta da recessão econômica. Esse gráfico, com dados da OCDE, mostra as cargas tributárias de diversos países para o ano de 2018. Pode-se observar que a carga tributária do Brasil não é a mais alta. Se compararmos com países que têm o mesmo nível de desenvolvimento econômico que o nosso, México, Turquia, então sim, é alta. Até mesmo com países mais desenvolvidos, tipo Israel, Japão e Suíça. Mas vamos lembrar que estes são países pequenos e com população menor. Mas os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos não têm sistema público de saúde e ficou bastante evidente durante a pandemia que isso é muito importante, né? Além disso, mesmo que a carga tributária do Brasil possa ser considerada relativamente elevada, é importante analisar do que é composta essa tributação. Como mostra o gráfico 1 abaixo, a maior parte dos tributos do Brasil são indiretos, ou seja, incidem sobre o comércio e o consumo e bem pouco sobre a renda e o patrimônio. O gráfico nos mostra que, em 2018, e isso não mudou tanto assim na pandemia, 45% da arrecadação tributária era de tributos sobre o consumo, tais como ICMS, IPI, etc. Nos mostra também que 22% era de tributos sobre a renda. Eu já falei que os mais ricos quase não pagam imposto, né? E que 27% era sobre a contribuição sindical, ou seja, o INSS que pagamos todo mês, que é justamente de onde vêm os recursos para a aposentadoria, o assistencialismo e o SUS, nosso querido e amado SUS, que leva vacinas de norte a sul, leste a oeste do país. Também se pode reparar, e aqui é o ponto-chave, que menos de 5% da carga tributária brasileira incide sobre patrimônio. Quando a gente compara com os demais países, esse valor é baixíssimo, pois, mesmo os países com cargas tributárias menores que a do Brasil, os mesmos citados acima, têm de 10 a 15% de sua arrecadação baseada em tributos sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, herança, etc. No gráfico 2 abaixo, eu mostro a evolução da arrecadação do patrimônio no Brasil desde 2002. Pode-se perceber um aumento neste tipo de tributação, tanto em valores absolutos como em percentual do PIB. Os tributos de patrimônio no Brasil são o IPVA, IPTU, ITBI, ITCMD, herança, e o ITR. E, mesmo que atualmente a tributação sobre o patrimônio esteja aumentando, não parece estranho que um país de dimensões continentais como o Brasil arrecade mais em tributo sobre automóveis? Só os terrestres, tá? Jatos e embarcações não estão incluídos no IPVA. Do que no tributo sobre terra? Seja ela urbana, IPTU, ou rural, ITR? Ou seja, você está aí pagando um percentual sobre seu carrinho popular enquanto os mais ricos estão se isolando em suas lanchas e iates sem pagar nada por isso. Você está aí, presa no trânsito indo ao trabalho, no ônibus, os empresários indo de helicóptero sem pagar tributo por isso. Sem falar nos fazendeiros, que pagam valores irrisórios sobre suas terras, fazendo essas, às vezes, maiores que municípios inteiros. Bom, dito tudo isso, fica claro que a tributação no Brasil é extremamente injusta. Mas não porque ela é alta, e sim porque é mal formulada. Um tributo sobre a riqueza incidiria apenas sobre aquelas que são muito, muitos ricos, tipo Bill Gates do Brasil. E isso por quê? Pelo que foi demonstrado acima, é perceptível o quanto esses muitos ricos pagam muito pouco de tributo no Brasil. São 70 mil pessoas, 0,03% da população. Enquanto temos quase metade sem saber se vai conseguir ter a próxima refeição, não é justo que quase metade da nossa arrecadação venha de produtos de consumo que oneram a todos de forma igual, imposto do arroz e feijão, por exemplo, enquanto os mais ricos pagam tão pouco. Bom, recomendamos que você leia o artigo mencionado sobre o IGF, o link também está na bibliografia, e estabeleça suas próprias conclusões acerca do tema. Não há uma única opinião para as coisas em economia. O debate é muito importante. No entanto, há bastante consenso que, do jeito que está, não dá para ficar.